continuando e encerrando as leis e costumes de Purim. Nós vimos já sobre uma das mitzvot que nós temos em Purim, que é a leitura da Megillah de noite e de manhã. De manhã quer dizer de manhã de preferência, mas pode ser o dia inteiro. De preferência, vamos fazer as mitzvot assim que começa o prazo, então se faz de manhã, mas pode fazer o dia inteiro. E além disso, nós temos mais três mitzvot para cumprir em Purim. Segunda mitzvah é a mitzvah de Matanot Laevionim, presentes aos pobres. Essa mitzvah nós cumprimos dando dinheiro, ou pode ser comida também, para pessoas necessitadas. Quanto que tem que se dar para cada pessoa? Existem algumas opiniões, se basta só frutar, que é um pouquinho, ou se tem que dar uma quantia que dá para se comprar uma refeição. Uma refeição não quer dizer pagar um restaurante, que aí já fica caro. Estamos falando que dá para o pobre comprar um pão com algum acompanhamento. Então, digamos, 20 reais, não? Dá para comprar pão, algum acompanhamento. Então, alguma coisa por volta disso seria o suficiente. Isso se dá para dois pobres, no mínimo. No mínimo, dois pobres. É, logicamente que pobre, para efeitos dessa mitzvah, nós estamos falando de um pobre judeu. Tem que ser dos nossos irmãos. Matanot Laevionim está se tratando dos nossos irmãos. E muitas vezes, comum que nas sinagogas, ou rabino, ou algum gabai, arrecada para dar para vários pobres. Então, a pessoa cumpre a mitzvah dando esse dinheiro. Também, a pessoa pode cumprir essa mitzvah já separando o dinheiro antes de Purim e dando para alguém que vai dar no dia de Purim para os pobres. Ou ainda, você pode cumprir essa mitzvah. Se no próprio Purim você não acha nenhum pobre, então separa o dinheiro em Purim. Depois de Purim, quando você encontrar a pessoa que precisa, você dá esse dinheiro. E como diz o Rambam, que essa mitzvah é a que nós temos que caprichar mais. Dar bastante presentes para pobres, porque afinal de contas, a alegria de Hashem é ver que nós estamos ajudando as pessoas necessitadas. Depois nós temos a mitzvah também de Mishloach Manot. Mishloach Manot é a mitzvah que nós temos de dar para uma pessoa, no mínimo, dois alimentos. Pode dar para mais pessoas, assim como para os pobres. Mas para os pobres, o mínimo são dois pobres. Mishloach Manot, o mínimo é um amigo. Como que se cumpre essa mitzvah? Tem que se dar dois alimentos. Pelo menos dois, pode dar mais também. Esses dois alimentos precisam ter uma medida, conforme a linguagem da halakha, da lei, que é Raui Lehit Kabed. Uma quantidade que é digna de se dar para alguém. Quer dizer, dando um exemplo assim bem exagerado. Não é digno você dar para alguém duas balinhas. Não é digno. Então, só você dá uma quantidade, você dá um pedaço de bolo, é um pedaço de bolo. Você dá um muffin, por exemplo, então, é alguma coisa, é um pedaço que não precisa ser só isso, pode ser qualquer coisa, pode ser uma fruta, pode ser bebida também, não precisa ser só comida. Então, se dá dois alimentos, qualquer que sejam dois alimentos diferentes. Pode ser uma maçã e uma pera, pode ser um bolo e um suco, pode ser osnei haman com uma fruta, e assim por diante. Aí você vai dizer, ah, mas peraí, um osnei haman só não é digno. Tá bom, tá certo. Então dá dois, três, aí já é suficiente. Então, essa seria a medida mínima. E tem aqueles que recomendam se dar pelo menos 120 ml de alimento. Que seria mais ou menos aí no que nós falamos, está dentro. Ah, mas não menos do que isso. Isso se dá para uma pessoa. E aí tem uma discussão interessante, se Mishloach Manot, Mishloach é envio de Manot, de porções de alimento. A pergunta é se Mishloach quer dizer que eu entrego direto, ou Mishloach quer dizer uma entrega que eu mando com alguém. Existe essa discussão, qual é melhor para se cumprir a mitzvah, se você entregar na mão do seu amigo ou você dá para alguém entregar para o seu amigo. Então por isso, por via das dúvidas, tem aqueles que acabam dando dois. Um dá direto na mão e o outro dá dando para, não para a mesma pessoa, sim? Você dá para o amigo A direto na mão, para o amigo B você manda C entregar para o B. Isso é uma rigorosidade, não é necessário, você pode fazer só com um. Mas é importante que o Mishloach Manot seja entregue, que chegue nas mãos da pessoa em Purim. Não adianta lá no Mishloach Manot no dia seguinte, e não adianta deixar na portaria e o dono da casa vai receber isso quando já não é mais Purim. Tem que entregar para chegar nas mãos da pessoa em Purim. Então por isso, geralmente as pessoas costumam já fazer essa mitzvah também na sinagoga de manhã cedo. Não serve de noite, as duas mitzvahs precisam fazer de manhã e dia. E muita gente costuma já depois da Megillah, terminou Shacharit, já traz o Mishloach Manot e já entrega para alguém na sinagoga, uma ou mais pessoas. Dessa forma você já cumpre a sua obrigação desta mitzvah. Depois que dá para mais pessoas, pode dar. Não é obrigatório, e também não é obrigatório devolver. Se você recebe o Mishloach Manot, tem que dar de volta, não tem nada disso. O Mishloach Manot você dá para quem você quiser e fim da história. Essa é a mitzvah. E essa mitzvah, na verdade, estas mitzvot são para homens e mulheres. Então o certo é que homens deem presentes para homens e mulheres deem presentes para mulheres. Então tanto da comida como para os pobres também. Precisa ajudar os pobres. No caso dos pobres, não precisa ser obrigatoriamente só para de homem para homem, mulher para mulher, pode dar do contrário. Mishloach Manot, que é uma coisa mais de amizade, é que deve ser de homem para homem e de mulher para mulher. Depois nós temos a quarta mitzvah de Purim, que é a mitzvah de Seudat Purim, a mitzvah de fazer uma refeição festiva de Purim. Nessa refeição, o ideal é ter carne, se bebe vinho e se canta músicas de Purim, se fala sobre a festa, logicamente, sobre o milagre, sobre as coisas que Hashem faz constantemente para nós. E nós agradecemos a Hashem por ter nos salvo naquele milagre, como nós falamos, naqueles tempos e nesses tempos. E aí existe um conceito que o Talmud fala, não pode esquecer de falar Al-Hanissim, que é o Birkat HaMazon. É refeição com pão, logicamente, não é refeição. Também um detalhe importante é que a refeição de Purim é para ser ingerida em Purim. Então precisa-se começar, pelo menos, a comer a refeição quando ainda é dia. Muita gente costuma fazer essa refeição mais para o fim do dia, para invadir a noite. Não tem problema, mas contanto que se comece e se coma já uma quantidade de pão quando ainda é dia. Não adianta começar a refeição quando já anoiteceu e mesmo depois do pôr do sol, tem que começar antes. Muita gente cumpre essa mitzvah já mais cedo, faz o almoço. Melhor ainda, dessa forma você come com certeza em Purim. E aí existe um conceito que o Talmud fala, que em Purim nós temos que beber bastante vinho. Então primeiro, o ideal é que seja de vinho e não outras bebidas, porque o conceito é que o milagre foi feito, aconteceu em torno do vinho. Banquete aqui, banquete ali, vinho aqui, vinho ali, era tudo em torno de vinho. Então por isso o vinho. E logicamente que quando o Talmud fala que a pessoa deve beber bastante vinho, não está se falando também passar dos limites além do que a pessoa a partir de um certo momento que a pessoa já sai do seu controle. Não é isso, a pessoa precisa chegar até lá, até o sem controle, só. Então, muita gente também faz a beber mais do que está acostumado e depois você tira um cochilo. Porque o Talmud fala que você bebe tanto que você já não sabe mais diferenciar entre amaldiçoado é Haman e abençoado é Mordecai. Quando você dorme, você não está consciente dessas diferenças. Aqui tem, obviamente, coisas muito profundas que significa isso. E logicamente que não é para a pessoa beber ao ponto tal que vai perder a tefilot, não vai fazer Birkat Hamazon direito, vai se comportar como qualquer coisa que não seja digna e assim por diante. Então tem que saber cada um o quanto que ele pode beber. Mas de fato, se bebe vinho, mais que você está habituado. Você está habituado só a beber Shabbat Kiddush, você vai beber mais do que isso. Você normalmente está acostumado a tomar um cálice por dia, então você vai ter que tomar mais do que um cálice nessa refeição. Esse é o conceito. E não esquecer, como nós falamos, de Al-Hanistim. No dia seguinte nós já falamos que é Shushan Purim, nós já comentamos sobre isso. E um outro detalhe muito importante sobre Purim é que Purim é exatamente 30 dias antes de Pesach. Existe uma lei no Shulchan Aruch, que é a primeira lei das leis de Pesach, que nós temos que começar a estudar as leis das festas 30 dias antes da festa. Isso se trata sobre Pesach, Shavuot e Sukkot, mas principalmente Pesach, porque Pesach tem muitas leis, muitos detalhes, muita coisa para relembrar do ano anterior, muita coisa para se aprofundar. Então é muito importante lembrar que, além de tudo que nós fazemos em Purim, Purim começa os preparativos para Pesach, começando a estudar um pouco das leis de Pesach. Que todos tenham um Purim Sameach, que nós possamos nos elevar bastante nesse Purim e trazer bastante alegria para dentro do nosso serviço a Hashem, e podermos sempre servir a Hashem com bastante alegria.